Según voy viendo las cosas, este mundo va decayendo. No hay amor, no hay respeto por los desafortunados, pues los ricos que tienen con los pobres no comparten. Que nos necesitan, que por cosas del destino andan por el mundo perdido, pues uno nunca sabe, caramba, cuando le llegue el momento que se encuentre en las mismas.
Yeah. Imperial FM, conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Giro de notícias.
Você está ouvindo o Giro de Notícias numa edição especial. Hoje estamos reprisando algumas entrevistas que aconteceram ao longo da semana em nosso programa.
Giro de Notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. Voltando agora aqui com o nosso Giro de Notícias e hoje batendo um papo aqui com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, está conversando conosco a respeito de vários assuntos da odontologia. Tem um ouvinte aí, mande a mensagem do ouvinte aí, minha querida Yasmin.
Doutora, boa noite. Porque às vezes, quando passamos o limpador de língua mais fundo, gera ânsia, sem adentrar a garganta o limpador. Por que isso acontece?
Quem é o ouvinte, hein?
Márcio.
Márcio, isso é uma reação do nosso organismo, né? Sim. Está entrando um corpo estranho ali, aí a reação que você tem é expelir aquilo. Aí você depois acostuma, né? Não bota muito não. E tem pessoas realmente que têm uma sensibilidade maior, mas é necessário passar o limpador de língua.
As infecções sistêmicas, elas têm correlação também com a boca, doutora?
Tem, olha a boca, ela tá ligada no corpo todo, né? Com
é a porta
tudo.
De entrada para tudo.
Porta de
né?
entrada. Se a gente for relacionar aqui, por exemplo, tem várias doenças que você descobre, que o dentista descobre, que o paciente tem só examinar a boca, como doença autoimune. Então, a boca, como eu falo, a gente não pode subestimar. O que é que tá, que envolve, o que é que não envolve. Não é só dente. Então, assim, eu falo muito, amigo, que falo assim, dentista. Eu não gosto de usar essa palavra porque remete só a tratamento de dente. Só como se a gente olhasse dente. E a gente olha o paciente como um todo, a face. É que mais estuda inervação, todos os terços da face é o dentista. Então, a gente não trata só de dente, a gente trata do corpo todo.
Ok, um detalhe também importante. Existe a necessidade de se fazer planejamento para alguns procedimentos odontológicos?
Eu digo que para você atender o paciente, você tem que fazer um planejamento. Então, a primeira coisa... Porque cada paciente, ele é um indivíduo diferente. Eu sou diferente de você, do que você é de Yasmin. Então, eu não posso chegar só olhar o paciente e dizer, olha, você tem uma cárie para tirar e tratar essa cárie. Você precisa olhar o paciente como um todo, fazer anamnese, que são várias perguntas. Pedir exame radiográfico, porque tem coisa, como a gente diz, a gente não trata, a gente tem que ver o osso, a raiz do dente. E dali você fazer uma análise daquela, do que você colheu com as perguntas, até do comportamento de como o paciente se comporta, se está com a boca aberta, se é respirador bucal. Colhe isso tudo ali naquele primeiro momento, pede os exames radiográficos e olha e faz um planejamento para aquele paciente. Porque muitas vezes você vai ao dentista por uma queixa. E aí você descobre que aquela queixa, por exemplo, eu estou com esse dente doendo. Mas por que esse dente está doendo se não tem uma cárie? Porque você tem um apertamento. Aquele dente, você fez uma restauração e talvez ele tenha ficado um pouquinho mais alto. Então, não é só, está doendo, então deve ser essa restauração que está boa, deve estar infiltrada, vamos trocar ali. Não, você tem que olhar o paciente como um todo e planejar.
Já que a gente está falando disso, o que a senhora acha sobre as lentes, as harmonizações faciais? Elas trazem problemas a longo prazo, a curto prazo?
não traz problema, nem a lente, nem a harmonização. O que eu falo muito assim é que a gente não pode estar só ligado na estética. Eu não sou contra, não. Eu boto Botox. Se eu precisasse de lente de contato, eu colocaria lente de contato de dente, porque é bem fininho, que a gente chama lente de contato, que é sem um procedimento, sem fazer desgaste no dente. Então, assim, mas o que eu vejo, Yasmin, é que a preocupação das pessoas hoje só com a estética, aí passa por cima da saúde, né? Então, por exemplo, você vai botar uma lente de contato, mas você tem que ver se esse paciente está com a higiene boa, se esse paciente tem gengivite, aí você tem que tratar primeiro. A harmonização também, eu não sou contra, mas tudo eu acho que com cautela, né? Vamos puxar um assunto aqui. Então, assim, tem procedimentos que eu acho que você não precisa fazer, mas o paciente quer. Então, se ele quer e não interfere na saúde, ok. Mas se for um procedimento que interfira na sua saúde, eu não acho que vale a pena você fazer, entendeu?
Uhum. Saúde bucal para idosos, existe realmente algumas coisas que a gente precisa ter um cuidado maior quando a gente chega nessa faixa etária?
Sim, porque geralmente, né, pessoas idosas, ela já tem algumas patologias, ou diabetes, ou hipertensão, ou não tem uma coordenação motora já muito certa para você fazer a higiene. Então, o olhar, o atendimento do idoso, aí vem naquela questão do planejamento, é diferente. E a depender de cada idoso. Então, se você pega um paciente idoso que realmente, na maioria dos casos, tem diabetes, é hipertenso, você tem que fazer um planejamento específico para aquele. Então, se o paciente é diabético, se o paciente idoso, ele já tem problema de coração, já tem uma válvula, você simplesmente não pode fazer uma limpeza profilática, né? Uma raspagem para tirar cálculo, tártaro, sem fazer a profilaxia antibiótica. Então, o cuidado, o olhar é diferente.
E as perdas de dente realmente é algo normal da idade para os idosos?
Não, não. Não é. Você perde dente, só tem um motivo. É a escovação errada. Só. Se você tiver a escovação certa, você não vai
perder. Mas com a idade a gente não perde cálcio? E, consequentemente, uma fragilização dos dentes, não?
Não, não. Não, você não. A quantidade de osso que você perde com a idade, claro que você vai perdendo, não é a justificativa para você chegar aos 80 anos sem dente. Entendeu? Você perde mesmo por conta da escovação inadequada, que aí gera cárie, a bactéria da cárie, gera muita bactéria da periodontite, que é diferente da cárie, e isso tudo é só na escovação. Hoje a gente tem a escova, o creme dental com flúor, água fluoretada. Tem mais, né, na mídia se falando muito sobre escovação. E realmente agora tem mais postos de saúde da prefeitura, do governo do estado. Não estou fazendo campanha aqui, não vou dizer nada assim, mas a gente tem que falar o que é bom. Então tem na prefeitura, tem no estado, que você pode procurar esse serviço.
O atendimento odontológico, né? Eu me lembro que em duas ocasiões, eu entrevistando a vice-prefeita Ana Paula, eu fiz questão de frisar para ela, por que há uma preocupação muito grande da prefeitura de se colocar atendimento hospitalar, mas esquece do atendimento odontológico, que é tão importante. Toda vez que a gente entrevista um dentista, ela diz, não, mas a gente tem essa preocupação, a gente está buscando ampliar, porque as pessoas precisam de tratamento odontológico. Como a senhora disse, a interferência no organismo da pessoa é enorme quem não tem uma saúde bucal. Então, acho que o poder público teria que investir um pouco mais, né? Contratação de profissionais, abertura de novos postos, para poder dar esse espaço que a gente fica pensando, a gente fica desejando um hospital do homem, desejando um hospital da mulher, desejando um hospital extremo oncológico, desejando a maternidade, mas e o centro odontológico?
E eu digo mais, assim, eu acho que devia você dar como kit de higiene bucal.
Também.
Porque muita gente não tem uma escova de dente.
E já nesse meio, a escova de dente. Essa escova de dente eletrônica, o que é que a senhora... Qual é a opinião que a senhora tem como dentista? Funciona, não funciona?
Funciona, mas assim, eu particularmente, eu não gosto de prescrever para uma pessoa que não tem problema de motor, né? Que tenha... É, para idoso, que tem mal de Parkinson. Não gosto de prescrever. Por quê, Silvânia? Porque a escova elétrica, para quem não faz os movimentos certos, quem não tem um hábito de escovar, ela não vai fazer milagre. Então, muita gente confunde, tem uma escova elétrica e passou, acabou. Você tem que criar consciência de saber escovar, fazer os movimentos e criar o hábito de escovar os dentes e, principalmente, passar fio dental 3 vezes ao dia.
Eu vi até um vídeo da senhora, a senhora falando sobre o risco do palito de dente, né? Que a gente tem aquele costume de comer um churrasquinho.
É arriscado,
ali. É.
Por que, doutor?
Porque o palito de dente...
Estou preocupado agora.
O palito de dente, ele afasta a gengiva, né? E ele fere. E ele não consegue limpar. Você não consegue. O que consegue limpar ali é o fio dental. Palito de dente, gente, eu falo, só se usa... Para na cozinha, para a gente furar o bolo, para ver se está... Não, ainda bem que já tem vários restaurantes, inclusive aqui em Salvador, que você vai no banheiro e tem fio dental.
É. Doutora, uma coisa também que chama muita atenção das pessoas é o desenvolvimento da técnica para implante dentário, né? Como é que anda esse processo de implante? Ainda continua caro, porque tanta gente que fica querendo fazer, mas... Acha, poxa, eu acho tão caro o implante, podia baratear, como é que está isso?
Aí vamos
hoje
na questão do que é caro e o que é barato, né? Quando fala de odontologia, da parte que não é da parte de estética, é caro. Se você relacionar um implante com uma lente de contato, o implante é mais barato. Se você for relacionar um implante com essas canetinhas aí...
Emagrecedora, né?
Emagrecedora. Mas eu falo, esse mesmo público que tem... Estou falando do público que tem condições de pagar uma harmonização facial. Mas na hora do dente, que não é na hora da estética, aí acha caro, né? Então, assim, ainda é um tratamento que não é barato. A odontologia não é barata, porque para a gente, para nós dentistas, não é barato. Porque a gente usa materiais, né, tecnologia, tudo. Então, para a gente atender, a gente começa a gastar na hora que o paciente senta ali. Porque a gente gasta o papel, gasta... Cada vez que o paciente senta, a gente abre aquele kitzinho esterilizado. Cada paciente que sai, entra outro, a gente tem que higienizar a sala toda. E é tudo, joga fora o sugador. Então, é um serviço que para a gente prestar um bom serviço, a gente gasta. Mas como dentista...
Como dentista, o que é prioritário para o dentista? É salvar o dente do paciente... Ou sugerir que ele faça um implante, retirar aquele que está bem danificado e colocar um outro, colocar um parafuso?
Eu acho que a função da gente é manter o órgão, e o dente é um órgão. Então, mesmo que já tenha destruído todo o dente, só tenha a raiz ali, eu ainda assim faço a opção por ficar aquela raiz. Porque não há sentido de você tirar a raiz do seu dente e botar um implante. Se todo mundo entender, dentista e paciente, que o dente é um órgão, ninguém ia ficar mandando amputar, né? Ninguém manda amputar o dedinho mindinho. É. Já falei isso várias vezes, né? Você quebrou, aí vai no ortopedista, acha que vai botar uma tala, não. Vai ter que fazer uma cirurgia, vai botar um ferro, depois vai fazer não sei quanto tempo de fisioterapia. E a pessoa não manda extrair o dedinho mindinho, né? Nem vai ver, tá ali, né? E o dente, quando você extrai, que não repõe ele, seja com implante ou com uma prótese removível, você desorganiza toda a arcada do dente.
Fala em prótese, aquele implante de prótese protocolo é mais vantajoso do que se colocar o implante individualmente? Ou o protocolo realmente é algo que é só algo mistificado e na prática não resolve, não é bom?
O que é que acontece? Geralmente, quem perdeu, a gente bota protocolo, paciente que já não tem dente nenhum.
É isso.
Então, se o paciente
já perdeu... Porque isso é mais barato, então, né?
Não.
Sugere
para isso? Eu vou dizer o que é. Sim. Se o paciente já perdeu todos os dentes, ele perdeu por problema de de problema de perda óssea, né? Geralmente é isso. Então, você extrai, aí não repõe logo. E se você não fica movimentando ali, você demora de colocar o dente, você perde osso. Porque o osso, você, quando você está com osteopenia, osteoporose, o médico não manda você fazer musculação, isso, porque o impacto... A mesma coisa com a boca, você precisa movimentar. Então, você precisa colocar os dentes para não perder o osso. Aí, o que é que acontece? Perde o osso. Perde o osso, você não tem como achar osso ali naquela boca para botar vários implantes. Então, a gente bota uma média de 6 implantes e faz uma prótese fixa. Mas é muito mais. Além de sair mais barato, que você não vai ficar botando
um borum.
18, né? 18 dentes na boca, 18, não, 17, 16. Um por um, você diminui o custo e também você não vai encontrar osso. Geralmente, paciente que perdeu todos os dentes, você não encontra osso. Aí você vai ter que fazer uma panorâmica, uma tomografia para escolher os locais que tem melhor qualidade de osso para a gente implantar.
Mas essa prótese protocolo, é prótese protocolo, a senhora me corrija se eu estiver errado, gente, você está me ouvindo aí, é como se fosse uma dentadura, só que fixa, fixa, né? Você fixa. É, quando a pessoa instala, não tem que periodicamente retirar para limpeza?
Sim, tem.
Porque eu me lembro que eu conheci uma pessoa que um odontólogo sugeriu isso para ela. Coloque a prótese protocolo, é melhor. Ela disse, não, eu quero, nem que seja um por um, eu vou botar um por um. Mas menos oneroso para a senhora vai gostar, é prático. Aí convenceu e botou. Depois que ela botou, aí, depois de um certo tempo, aí disseram para ela, a senhora precisa fazer limpeza. É. Não, ele não falou nada comigo. Aí ela foi procurar o dentista e disse, não, tem que se fazer limpeza. Ah, ela disse, eu tenho que arrancar isso aqui para poder fazer todo o processo de novo, porque ele não me disse que precisava de limpeza.
Não, não precisa arrancar todo, não. A gente, ela é presa, né? Você põe, vamos falar assim para os ouvintes entenderem. Certo. Põe os parafusos, que são os implantes, são os parafusos, e você faz a prótese com os furinhos. E aí você vem e encaixa, aperta ali, como se botasse... Você botou o implante é como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse a bucha.
Sim, isso.
E aí depois você faz a prótese com os furinhos e você vai botar, não é isso, viu gente, é só para vocês entenderem. E vai apertar ali com o parafuso. Então, se você não higienizar ali a cada 6 meses, você vai ter perimplantite. Que é a mesma coisa que as bactérias que dá no dente, só que vai dar no implante. E você vai perder o implante. Então, você precisa tirar. Então, você senta na cadeira do dentista e ele vai desparafusar e vai fazer a limpeza. Não vai tirar o implante, não. O implante vai ficar lá. Só vai tirar a prótese. Vai fazer a limpeza, parafusa de novo e você volta para casa. Mas é essencial. E aí volta você perguntar, e o planejamento? Então, isso, no momento que você faz o planejamento, você conversa isso tudo com o paciente. Mas além de conversar, você tem que dar por escrito, porque depois ele não vai lembrar. E aí depois que você está lá, você relembra e você dá todo o protocolo de como higienizar essa prótese e quanto tempo tem que voltar. Entendeu?
Falando sobre retirada de dente, o siso. O siso realmente todo mundo tem que tirar ou só se ele inflamar? Como é isso?
Só se der problema. Não, se nasceu o seu siso, que é o terceiro molar, o dente queira, esses nomes todos que ele tem aí, se não der problema, deixa lá. Por que que vai tirar? Se eu acabei de dizer que o dente é um órgão, se ele não está dando problema nenhum, deixa. A gente precisa dele para mastigar? Não. Nos nossos antepassados, a gente precisava, né? Porque a gente comia mais coisa mais dura. Então, a gente já teve até o quarto molar. Hoje, a gente só tem até o terceiro molar. E tem pessoas que não têm mais nem o terceiro molar. Por quê, Silvânia? Porque a gente cada vez usa menos. Então, a comida é muito liquidificada, tudo muito bem cozido, muito molinho, né? Todo mundo bate as frutas no liquidificador. Então, o organismo é perfeito. Vou entendendo que a gente não precisa mais do terceiro molar. E tem várias pessoas que não tem. E quando tem, não tem espaço. E aí você precisa tirar. Mas aí já nasceu, Silvânia, meu dente, eu já estou aqui anos, estou com 40 anos, nunca tive problema. Mas essa pessoa já não está mais higienizando direito e ele é um dente lá atrás. Você precisa passar o fio dental. E aí ele cariou. Você é um trabalho para o dentista e é muito incômodo para o paciente. É uma cárie que já viu, já está extensa. Aí a gente tira o dente porque está vendo que o paciente não está conseguindo higienizar. Então não vale a pena manter esse dente ali, porque ele vai terminar contaminando os outros, porque não está higienizando direito.
Estamos batendo papo com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, esclarecendo alguns pontos sobre odontologia. Doutora Silvânia, me recordo que em uma determinada ocasião, eu estava conversando com um jogador profissional e ele disse que teve que fazer um implante, porque o dente dele apareceu com cárie e ele se apresentou para o setor odontológico do time e informaram que isso comprometeria a fisiologia dele. Então ele retirou o dente para poder fazer o implante, segundo ele. Retirou um dente para fazer implante, porque disseram para ele que um dente cariado compromete a performance do atleta. Isso é, enganaram ele ou isso é verdade mesmo?
É verdade, mas você não precisa, é verdade. Se você
um dente cariado clubes, compromete a bactéria, qualidade do atleta.
São bactérias no seu Caramba. Corpo. Se a gente entender que uma cárie é bactéria, que cárie é doença, então, e os clubes, eles têm um cuidado, né, de ter o dentista ali. Agora, sim, uma coisa que não está certa aí, ele não explicou direito, alguma coisa que não manda tirar um dente por causa de uma cárie. Mesmo que essa cárie tenha existência, você vai tratar, atingiu a polpa, o nervo do dente, você vai tratar o canal, mas você não vai extrair o dente, né? Volta aquela mesma coisa, assim. Você não vai extrair o dente por causa de uma cárie. Você trata. Ele deve ter perdido por... A cárie deve ter atingido a tal ponto que às vezes também tem assim, aquela cárie oculta que faz entre um dente e outro, e ela foi ali e atingiu ao ponto de chegar até a raiz do dente, aí não dá mais para salvar.
Eu vi outro vídeo também no seu Instagram, você falando sobre o laser, né, que é uma nova técnica para diminuir as dores. Você pode explicar um pouquinho pra gente?
Eu sou apaixonada por laser, fiz vários cursos de laser, né, que é a tecnologia. E assim, o laser não só para a odontologia, o laser na medicina, o laser na fisioterapia. E a gente usa muito lá na clínica o laser. Por exemplo, eu vou te anestesiar. Então, para que você não sinta a dorzinha daquela agulha, eu passo o laser no local e aplico anestesia. Tiro ali a cárie do seu dente, cheguei na dentina, que é a parte mais sensível, eu passo o laser. Ele vai descontaminar e vai diminuir a possibilidade de você ter uma sensibilidade, porque mexeu na polpa. Porque às vezes você faz uma restauração e fica assim, sentindo o dente sensível, a água, a gelada, alguma coisa. Eu uso muito laser para... quem tem problema de bruxismo, apertamento que afeta dores na ATM, dor de cabeça, a gente usa o laser. A gente usa o laser para afta. Pessoas que fazem tratamento de câncer que infesta a boca de afta, a gente usa o laser. A gente usa o laser na odontologia, paciente que tem herpes na boca. Então, assim, o laser para fazer aquela cirurgia pequena, tá? Com uma mucolite, vou falar assim, uma bolinha na boca que a gente precisa tirar, não é um tumor, né, gente? Pequena cirurgia, a língua presa, o lábio, o freio do lábio, a gente faz com laser.
Me tira uma dúvida. A luz chegou, eu esqueci a pergunta. Ah, sim. A afta, pode acontecer a afta por conta do ácido que a gente tem no estômago?
Pode, luz, já chegou.
Já chegou. Causando, tumultuando, pois é.
Pode ser por conta, né, de estômago. Pode ser por conta de doença autoimune, o líquido plano dá muitas aftas na boca. Pode ser porque a boca da gente, por mais que a gente escove, é um lugar que tem muita bactéria. Você, na hora de escovar, bateu a escova e ali faz uma feridinha e forma uma afta. Mas pode ser de estômago, sim.
E o enxaguete bucal? Tem ser usado toda vez da escovação ou tem uma quantidade diária?
Você pode usar 3 vezes. O enxaguante bucal, né? Normal, porque tem aquele periogarde que as pessoas pensam, porque mata a bactéria que pode ficar usando. Esse periogarde, que é a base de clorexidina, 0,12%, não pode, gente, ficar usando, porque assim, é como antibiótico. O antibiótico a gente receita para quem precisa do antibiótico. A mesma coisa é esse. Mas o enxaguante bucal normal, sem álcool, você pode usar 3 vezes sim.
Doutora, rapaz, a gente só tem 2 minutos, uma pena, mas eu queria rapidamente, se você pudesse dizer para a gente o seguinte: a correlação entre a halitose e a saúde bucal. Porque tem gente que diz, é do dente que você tem o mau hálito. Outros dizem, não é do estômago. Qual é a correlação?
Eu digo a você, Igor, que mais de 90% está relacionado à boca, à higienização, né? Você não remover as bactérias da boca, como ela falou aí com o limpador de língua, você não usar fio dental, você tem gengivite, periodontite, que é uma inflamação, tem infecção e dá mau cheiro, a cárie dá mau cheiro. Então, mais de 90%, isso é estudo. O mau hálito vem da boca e muita gente não sabe que tem mau hálito. E assim, o que é que acontece? A mulher não fala, o marido não fala, o amigo não fala. Eu digo, só quem fala que tem mau hálito é sua dentista, seu dentista e sua mãe. O resto não fala. Aí fica assim, então, use fio dental, faça o limpador de língua e faça a sua escovação com movimentos circulares. No mínimo 3 vezes.
O que é que a gente deve levar em consideração no momento em que vai procurar um dentista para um tratamento? O que é que deve ser levado em consideração?
Eu acho que você tem que levar em consideração o dentista que vai te ver como um todo, né? Fazer, eu digo assim, o dentista, o clínico, como a gente está em falta, vamos falar aqui de novo da medicina, do médico clínico, na odontologia também. Então, foi muito partido. Então, cada qual só olha o implante, só olha a faceta, só olha a harmonização. Então, eu acho que você deve levar em conta, procurar um clínico geral para que ele te olhe como um todo.
Doutora, o que é que o nosso ouvinte aqui da Cardio FM, da Rede Excelsius, pode fazer para poder ter mais informações a respeito de odontologia vinda da senhora? Sua rede social, um telefone, sua clínica, fique à vontade para falar.
Menino, 3052-1880.
3052-1880.
O WhatsApp, não sei de qual. Que vergonha. Mas tem Silvânia Rocha Odontologia, que é o Instagram da clínica, e tem o meu, Silvânia Rocha. Só é botar Silvânia Rocha no Instagram que vocês vão achar. E eu respondo as perguntas, respondo mesmo, viu, gente? Não é brincadeira.
Pois é, eu te convidei sem saber que Yasmin te seguia, tá vendo? Ela tinha veio aqui.
Deu uma pesquisadazinha, né?
Um abraço pra senhora.
Outro,
pra senhora. Os microfones sempre abertos aqui.
Obrigada,
pra gente,
viu? Até a próxima.
Valeu, Luiz. Um abraço, Luiz.
Boa noite a todos. Estava tão confortável ver a doutora Silvânia no caminho, gente. Ela precisa ter um programa só pra falar toda semana.
Valeu, gente. Um abraço. Valeu. E até amanhã, se Deus nos permitir.
Tchau.
Giro de notícias.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM. conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos do Cardeal FM, aqui da Cardeal. Vozes e Saberes de volta aqui com vocês, mais uma noite desse bate-papo. E hoje um bate-papo aqui super interessante aqui com o Hélio de la Penha, que esteve em Salvador, se apresentou aqui no Teatro Jorge Amado. E hoje vai estar batendo esse papo com a gente aqui, ele que já está no Rio, infelizmente foi só um dia aqui em Salvador, não ficou muito tempo aqui em cartaz não, mas espero que volte em breve. Grande Paulo, boa noite, meu irmão.
Um grande abraço para você, Thiago, um grande abraço para o nosso ouvinte Cardeal FM e você que nos acompanha na 106.1 e também pelo YouTube, um grande abraço. E se preparem, viu, para se divertir um bocado. Informação e muita diversão, né? Informação com lúdico, né? Informação com prazer é o que nós vamos ter hoje nesta noite de Vozes e Saberes.
Exatamente. E aí, Hélio, está nos ouvindo aí? Grande Hélio, consegue me ouvir daí? Tá com volume aí você?
Sim, estou ouvindo, agora estou ouvindo.
Pronto,
tá
pronto.
Estou,
estamos ouvindo aqui. Às vezes. Pronto, ele estava conversando aqui com os nossos ouvintes. Que você esteve aqui em Salvador recentemente, né? Voltou aqui. Exatamente. Pela nossa capital baiana, mas foi muito rápido, Hélio.
Quinta-feira, pô, foi. Cara, fiquei menos de 24 horas aí. Foi uma. Eu também não gostei nada disso.
É, realmente. Não, e além de você não curtir nada, foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo para estar aqui, só foi um dia de apresentação. Teve gente que reclamou aqui que foi o único dia ali na Jorge Amado.
Não, mas voltarei.
Que bom, até brinquei com você lá que demorou muito para voltar, viu? Lá da apresentação que você teve no Rio Vermelho para a última agora demoraram 4 anos.
Não, mas espera aí, mas eu estive aí outras vezes. Estive no Teatro Jorge Amado já é a minha terceira vez que eu apresentei.
Isso, mas a última vez foi quando?
Foi há 2 anos, foi em 2024.
2 anos, 2024, 24, isso, 24. Mas é isso, Hélio. E tem previsão? Já de voltar? Não, como é que você.
Agora tá com a produtora lá, entendeu?
Pronto. Hélio, agora eu achei interessante que você já tem um costume, né? Quando chega aqui na Bahia, ser confundido aí com um baiano aí que.
Não só na Bahia, né? Não só na Bahia.
Não só na Bahia.
Mas aí tem uma confusão particular, né? O pessoal me confunde muito com o ACM Neto.
Ah, tá. Verdade.